Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária do Minho, cá estamos, hoje com José Alberto Gomes. Olá.
Olá.
O José Alberto Gomes é meu amigo, mas eu já não o vi há muitos anos, por isso, mais uma razão pela qual eu não me arriscar para dizer aquilo que tu és, porque provavelmente ia falhar. Vou-te pedir aquilo que peço a todos os convidados e convidadas para este programa, por favor, que te apresentes.
Ok. Então, isso é desafiante, estávamos mesmo a falar sobre isso antes de nós arrancarmos. Quem é que eu sou? Aqui, neste caso, sou teu amigo e é um prazer estar aqui. E não nos víamos há uns anos e tinha saudades tuas. Portanto, o meu primeiro papel aqui é como amigo do Tiago. Eu sou músico, acho que é por aí. Trabalho principalmente com música eletrónica, música para teatro, concertos, por aí fora. Nos últimos anos, e se calhar aí tem sido mais um tanto em que nós nos temos visto, tenho dedicado um bocadinho mais às instalações, à sound art, por aí fora. E sou um académico, dei por mim assumir-me como académico. Aconteceu, foi acontecendo. Sou professor universitário e comecei a gostar da parte da investigação e da parte do pensamento e por aí fora, na área da arte e na área do trabalho que faço. E é isso.
Muito bem, então, tu enverdaste por um caminho musical que é abrangente, mas também de nicho ao mesmo tempo. Quão difícil ou quão fácil é sobreviver ou viver ou mexer no ambiente em que tu te mexes?
Olha, bem mais fácil do que aquilo que eu esperava quando comecei esta vida. Na verdade, eu comecei esta vida como todos nós, começando. Não sabia. Mas não vindo de uma família de músicos, nem de artistas, nem de pessoas. Eu fui um bocado, tive imenso apoio, mas foi, olha, a vida é difícil, não é que nos filmes em que é tudo espetacular. Ainda por mais entrando numa coisa de nicho, embora eu tenha feito um percurso mais clássico, estudei piano, fiz o conservatório, mas depois comecei-me a dedicar mais à cena eletrónica, experimental, mais de nicho, mas há um espaço, há uma comunidade ativa, há um certo elitismo que depois associa-se também a financiamento e por aí fora, portanto acabou por acontecer bem. Ou seja, não, desde que comecei a trabalhar, nunca deixei de ter trabalho, emprego. Eu tenho uma sorte, e é sorte, não é mérito, que é acabei por combinar uma formação formal, a parte do clássico, a parte da partitura, de conseguir falar com o maestro, por aí fora, e depois a parte do experimental, da eletrónica, da fricalhada, do sintetizador. E na altura em que eu comecei, não havia tanta gente, pelo menos em Portugal, que combinasse estes dois conhecimentos. E isso deu-me acessos, não é? Quando havia uma peça de orquestra CXPTO em que também tinha eletrónica ou tinha um patch de Max ou por aí fora, e isso ajudou-me a dar uma certa estabilidade e um certo acesso
a trabalho. Ou seja, tiveste a fortuna de ser dos poucos que estava a fazer uma coisa em particular?
Sim, porque tu tens imensa gente que vem do que está no clássico, não é? Imensa gente, e tinha já bastante gente que estava na eletrónica, no experimental e por aí fora. Pessoas que combinassem as duas coisas, éramos alguns, mas não somos assim tantos, não é? Ou agora somos mais, cada vez é mais, mas na altura que eu comecei não éramos assim tantos, não é? E isso foi uma vantagem profissional, sem dúvida.
E fazes-me lembrar, uma vez estava a ler uma biografia do Yasser Arafat. Ele disse que quando foi para a OLP foi para lá porque era o único que era solteiro. Ou seja, às vezes a vida também apresenta essas, lá está, essas fortunas, não é? Posso depreender que se tu fosses 15 anos mais velho, terias mais dificuldade.
Sim. É isso. Quer dizer, eu imagino que sim.
Imaginas que
seria
sim.
Um percurso diferente, sem dúvida. Também imagino que agora há mais acesso, há mais coisas a acontecer. Mas eu também, nós somos uma geração em que crescemos numa crise cultural, assim, o Porto 2001, o Porto era aquele buraco, mas ao mesmo tempo havia ali uma bolha de comunidade. Quando nós andávamos no Porto, todas as sextas e sábados havia um concerto numa cave qualquer manhã, concertos,
sim,
não é?
Sim.
E também cresci nesse ambiente muito fervilhante, isso foi espetacular.
Estava a falar, ou tenho falado com algumas pessoas que estão ligadas à música, justamente sobre isso, que é, fico com a sensação de que esse tipo de movimentos desapareceu e que agora eventualmente existem outros, mas aquele que existia de bases, de militância, das pessoas irem a concertos porque estavam embrenhadas num coletivo qualquer, ou é porque eu estou velho e se calhar existem no outro lado e eu não os conheço, ou eu acho que terá desaparecido, o que é uma pena.
Quer saber a minha opinião sobre isso?
E eu gostava muito.
Na verdade, eu acho que é uma, na minha opinião, não hipervalidada, informada por experiência, acho que é uma combinação das duas coisas. Acho que nós estamos mais velhos e saímos certos circuitos. Uhum. Quer dizer, eles existem, mas eu tenho a sensação, até porque tenho contacto com uma comunidade mais jovem, como professor universitário por aí fora, em que há menos, não é? Há menos por diversas razões, porque as comunidades também se... Embora nós já somos da geração do blog e do Mirk e por aí fora, do Mirk já nem tanto, mas do blog foi uma comunidade importante, mas as comunidades também viraram-se muito para comunidades mais virtuais e continuam a existir, mas não substituem, são coisas diferentes. Mas elas são ligeiramente diferentes das nossas e acho que também há uma questão urbanística de interesse, de atenção. Pá, quando nós estávamos no, convivíamos no Porto e também aqui em Braga, mas no Porto, pá, para tu teres uma cave, para alugares uma cave e tu chegaste a ir ao nosso estúdio ali na Rua do Almada, pá, nós pagávamos, juntávamos 6 ou 7 e pagávamos meio de euros e conseguíamos ter um espaço em que depois íamos fazer concertos e era fácil. E de repente tu não tens todas as associações que havia na altura, das que eu me vou lembrando, pá, a sobrevivência não subia, mudou-se para o Carvalhido e que tem uma comunidade forte, que manteve aquele aspecto underground, institucionalizou-se obviamente, mas é mais difícil tu agora arranjares uma cave ou um buraco, um armazém para conseguires fazer
pois, mas então tu que estás em contacto com, porque eu tenho um contacto relativamente marginal com gente que tem a metade da minha idade, mais ou menos, quer dizer, mais ou menos pela altura em que eu comecei a fazer música, com 20 e pouco, ou 20, e eu tenho muita dificuldade em perceber, mas muita curiosidade ao mesmo tempo, o que é que se passa com eles, porque eu fico com a sensação que é gente muito atomizada, não é? Que está toda muito em casa, toda muito distanciada, com aquela ilusão de que conseguem controlar aquilo que consomem porque escolhem aquilo que querem ver quando querem ver, mas menos ligados uns aos outros. Consegues ter alguma ideia sobre o que é que está a passar com...
Opa, nem. Na verdade, a minha realidade continua a ser uma bolha, sempre foi uma bolha. Eu estou ligado ao mundo das artes, opa, que por natureza é ativo e ativista, porque tem que ser, porque senão
morre.
Eu, como concordando contigo, acho que há menos, mas há. E eu, nos últimos anos, tenho estado um bocadinho mais ligado ao teatro e às artes plásticas do que propriamente à música. E o que eu sinto em relação à nossa geração, eles já vêm muito mais preparados, ou muito mais preparados para começar associações, para se organizar até legalmente mais cedo do que nós fazíamos. E sinto isso. Portanto, o pessoal continua a fazer, continua a se organizar e continua a estar. Eu acho que sinto menos aquela loucura que havia um bocadinho e aquela informalidade e aquele underground que nós tínhamos na nossa altura, sinto menos, mas também sinto que, opa, já ninguém me convida, ou eu já não sei onde é que são estes espaços. Uhum. Eles existirão, mas acho que há menos. Mas sinto que o pessoal está mais esperto, está mais capaz, está mais... Já sabe criar uma associação, já sabe mais cedo onde é que estão os financiamentos, como concorrer à DG Arts e por aí fora.
A minha mãe foi professora a vida toda e dizia-me que quanto mais anos passavam na carreira dela, a média geral dos alunos era pior, mas os melhores eram cada vez melhores.
Ok.
Que se calhar é um bocado por aí, ou seja, as pessoas estão cada vez mais deslaçadas, mas como efetivamente há mais, pelo menos em termos teóricos, possibilidades, há mais meios, os melhores são potenciados mais cedo.
Okay.
Porque é muito mais fácil fazer música hoje em dia do que era quando eu comecei, para todos os efeitos. Hoje em dia qualquer pessoa com uma placa, com um microfone, grava um disco.
Sim.
Enquanto quando eu comecei, não, era uma coisa relativamente remota e difícil. Houve uma democratização enorme do acesso à música, o que eu acho que só pode ser positivo.
É, o super positivo.
Se bem que depois cria um mar de indiferença, não é? Pode-se fazer música, mas ela depois...
Mas não vem daí, na minha opinião não vem daí.
Também da banda?
Não vem daí. Vem do acesso.
O que quer dizer com isso?
Vem do acesso. Obviamente que a democratização traz sempre, ou seja, reduz os elitismos, que nós tínhamos, não é? Que havia, e quando, então se falarmos com os nossos pais ainda mais, mas a banalização vem muito mais de, opa, tu, qualquer música que te apeteça ouvir agora tu consegues ouvir, não é? Tu estás a trabalhar no teu escritório, e não estou a dizer que isto é uma coisa má, tem algumas consequências, mas tu estás a trabalhar o dia todo no teu Excel, no teu qualquer pessoa, e vai ao Spotify, ao Tidal, seja o que for, e põe uma playlist e está ali em streaming horas e horas a ouvir. Essa facilidade de acesso, essa facilidade a doses industriais de música boa, má, assim, tu entras, pá, é uma coisa que até tenho estudado, trabalhado um bocado, tu entras sempre, mas isso também já vi antes, mas entras num supermercado e há música a tocar, em qualquer lado tu tens, esse acesso está sempre presente. Pá, eu acho que não é nada interessante nós entrarmos muito nessa conversa, mas eu não sou do tempo que, pá, ir à Piranha, não sei o quê, para comprar um disco em segunda mão, eu tinha um colega no secundário, pá, de repente eu me senti super velho, que já tinha, o padrasto, que tinha um computador que gravava CDRs. Portanto, eu para ter aquele CD que eu gostava, tinha que suar, tinha que o desejar muito e tinha que fazer um esforço. Pá, agora, qualquer coisa que me apeteça ouvir, pá, entre YouTube e Spotify, eu consigo ouvir em 3 segundos. Uhum. Mais Shazams e por aí fora. Isso é espetacular. Eu prefiro viver neste mundo com um mundo em que não consegui ouvir música, mas traz aquela magia de... Eu tenho mesmo que desejar aquilo, tenho que fazer um esforço para ir ouvir aquilo. Agora não tenho que fazer.
Eu tenho uma visão... Ninguém me perguntou nada, mas tenho uma visão relativamente ambígua sobre isso, que é, obviamente eu venho como tu, e ainda sou mais velho do que tu, lembro-me, por exemplo, de às vezes ouvir uma música na rádio e pensar, foda-se, nunca mais, como é que eu vou voltar a ouvir esta canção? Porque eu não sei o nome dela, mas ouvi uma melodia que adorava, e a minha única hipótese era ser um ser recoletor, era esperar algum dia voltar a ouvir aquela música para a reconhecer e tentar identificar, até ao momento em que nós vivemos, que é uma espécie de... avalanche de conteúdo que nos deixa ali soterrados. Eventualmente, eu fico com a sensação que daqui a uns anos já vamos perceber que houve aqui um ponto ideal da tecnologia que nós teremos já ultrapassado. E isto, a inteligência artificial, enquanto que a tecnologia surgiu como um advento de progresso e de bem-estar nas sociedades, eu fico com a sensação de que ela pode começar a poluir as sociedades. E este eu dei por mim, por exemplo, recentemente não, eu deixei de ouvir música, pura e simplesmente, por vontade própria, durante algum tempo, e por algum tempo digo, mais que um ano, 2 anos, deixei completamente de ouvir música, deixei de ver séries, porque eu estava a ficar com a minha cabeça, quer dizer, possível por mais coisas cá dentro, eu disse, tenho que fazer alguma gestão, porque eu não sou omnisciente, eu não consigo ler todos os livros, ouvir todos os discos, ver todas as séries, ver todos os filmes, ir ao teatro, senão eu, quer dizer, rebento. E eu tive que me impor assim uma espécie de travões, porque senão era muito ruído dentro da minha cabeça. E eu senti-me uma espécie de vítima da tecnologia, não é? Eu, como não tenho capacidade, mas vivo no mundo em que nós vivemos, tenho que me auto-impor alguns limites, senão isto aqui até contraproducente, que depois já não consigo perceber nada. Não sendo eu o Messias, eu acho que eventualmente isto poderá ter alguma aplicação para as pessoas terem consumos mais moderados, não é? Porque eu concordo com o que tu dizes, a total e extensíssima permanência e disponibilidade de conteúdo pode desvalorizar o próprio conteúdo ou o consumo que dele é feito.
Claro. Opa, eu concordo bastante contigo, embora acho que nós temos que olhar com algum cuidado. Sim, e o que estás a dizer é uma coisa que tem sido super estudado, não é? Que é o problema da atenção, que é a política da atenção e essa guerra gigante dos meios a lutarem pela nossa atenção. Isso é violentíssimo. Acho que, opa, eu sinto isso no meu dia a dia, tu sentes isso. Dei por mim há pouco tempo, não, há uns meses, a fazer uma coisa que eu até tenho um bocado de vergonha, para mais aqui no espaço público, e é que comecei a pôr limites de tempo no meu Instagram. Não é? Pá, é ridículo. Mas eu não tenho a certeza, ou seja, isto é uma revolução grande e rápida, mas não tenho a certeza ainda, acho que temos mais tempo, para perceber se isto é a maior revolução do ponto de vista musical. Porque pensa que nós tivemos uma... Se calhar foi mais lento, portanto mais fácil de digerir, mas nós estamos em 25, há 150 anos, na maior parte do mundo... eu se calhar não quero estar a arriscar, mas 150 anos no mundo inteiro, na maior parte do mundo, tu para ouvires alguma coisa tinhas que ir tocar. Tinhas que tocar ou ter um amigo que tocava, não é? Pá, a capacidade, a tecnologia da gravação é uma. É, muda tudo, não tem nada a ver, nós nem sequer temos noção do que é isso. Não é? Depois temos a revolução da rádio e depois temos a revolução do disco, do suporte, não é? Mas a revolução da gravação, não sei se não terá sido uma revolução maior, mais impactante na maneira como nós nos relacionamos com a música do que toda ela que nós estamos a viver agora. Mas acho que é daquelas coisas que nós só vamos... Claro que nós, como estamos a vê-la agora, pá, isto é violentíssimo, é, tem um imenso impacto. Pá, mas vamos precisar de umas décadas para olhar para trás e perceber...
Claro que sim, e eu neste momento só podemos fazer, quer dizer, investidas especulativas, mas há coisas que são relativamente... O que eu sinto é que há coisas que são relativamente dentro do reino da minha compreensão. Um disco. Ok. Todos os discos permanentemente... Ou seja, a tecnologia poderá ter disparado para uma coisa que é desumana. E é isso é que me preocupa. Sim. E é e não vamos ser nós. Nós é que vamos ser desumanizados pelas nossas próprias invenções. Porque isto aqui é brincar a Deus, não é? Quando uma pessoa olha para aquilo que as máquinas conseguem fazer e vem agora isto para chegar à minha pergunta, que era... Há um comediante inglês chamado Jimmy Carr, que eu gosto muito. Ele no outro dia... tu gostas média?
Eu gosto, mas é um gajo que tem assim umas ligações esquisitas com alguns países. Tem, mas não entra,
tem. Mas pronto, eu tento.
Sim,
ser.
Mas eu gosto também.
É tipo Wagner, eu não quero saber, quero só ouvir, quero só que tu me faças rir, não quero saber se vou ser teu amigo ou jantar contigo. E ele tem, no outro dia estava a ver um espetáculo dele e estavam-lhe a dizer se ele tinha medo que a AI fosse escrever melhores piadas do que ele. E ele disse, não estou, porque eu acho que há aí a única coisa que alguma vez será é uma extraordinária banda de covers que nunca será capaz de pensamento criativo. Tu, ainda por cima como académico, uma pessoa que tem que estar aí com o ouvido no carril, tens alguma opinião sobre isto?
Tenho lido e tenho estudado sobre isso. Eu acho que ele está a ser otimista e acho que faz bem em ser otimista. Porque é uma coisa que é muito estudada e eu não sou propriamente um especialista nisto, que é o que é a criação, onde é que está a criação. E, na verdade, todos nós, a maior parte dos criadores, somos bandas de covers. Nós temos três coisas que fazemos. Três, acho eu, que é cortar com o status quo, com o que está a fazer, fazemos uma coisa nova, ou renovamos ou combinamos material novo, ou, eu disse três, pronto, se calhar são só duas, se calhar daqui um bocado vou-me lembrar da terceira. Este processo onde depois está a genialidade é na validação, é no impacto que isto depois tem, não é? E isso é feito no contacto que tem com o público. Na verdade, há aqui um problema que nós tínhamos que discutir antes. É, se calhar o que nós temos que olhar é se calhar não. As coisas são diferentes, começam a ter lugares diferentes, que vão ter posições diferentes. Por exemplo, até desculpa só desviar um bocadinho, mas voltando para a minha vida como músico, não como académico, eu não estou muito preocupado com AI. A AI preocupa muito em muitas coisas, mas não estou preocupado com a AI porque eu não estou ligado ao mercado da música. A minha música não está numa lógica de entretenimento, nada contra, isto não é um juízo de valor. Está numa coisa muito nicho, e o nicho em que eu trabalho, dos nerds que gostam de pegar um disco e gostam de ouvir de uma ponta a outra e gostam de saber qual é o sintetizador e aquele sei o quê, ou aquela linha de baixo, ou se o ritmo está a 5 em vez de estar a 3, vai continuar a existir, porque nerds vão existir. Não é? Porque não estou dentro dessa lógica, e aí vai ter um impacto muito grande na questão do mercado. Se eu estivesse mais preocupado em encher coliseus ou encher ou vender milhões de discos, eu aí estaria mais preocupado por aí. Portanto, percebeu onde é que isto vai mexer? Uma coisa é arte barra entretenimento, o que é que nós estamos a falar, porque vai ter impactos diferentes nestas várias áreas, acho eu. Esta questão de replicar, ou seja, não querendo estragar um bocadinho a magia do que é a criação, o processo da criação sendo espetacular, não é? Da originalidade, não é assim tão irrepetível, não é assim tão impossível de o isolar. Portanto, acho que é muito otimista a visão do e pouco realista a visão do Jimmy Carr, porque sim, a AI é ótima a fazer covers, mas que vai fazer a uma velocidade, a uma quantidade que, pá, que é assim que se gera, que é, pá, eu vou-te bombardear com mil coisas. E há coisas que vão estar em espectros de experimentar. E tu reages bem àquilo, ok, encontrei. Vou repetir por aqui, vai por aqui. Porque assim funciona entre nós. Nós somos 20 artistas e alguém faz uma coisa, tipo, tem uma reação, e aí vai replicar isso com muita facilidade.
Havia um princípio, acho que filosófico, que era o macaco infinito.
Sim.
Que era se tivesse, e eventualmente pode ser por aqui, porque o AI, como não tem nada para fazer, pode ser um macaco infinito até conseguir as obras completas de Shakespeare.
É a mesma lógica da Biblioteca de Babel, do Jorge Luís Borges. É, só que ainda melhor, porque o macaco infinito precisa de ser infinito. O AI não, porque está a replicar processos que nós já fazemos e consegue replicar uma velocidade, ou seja, é muito bom analisar e é muito bom a replicar e vai ser cada vez melhor. Mas aqui a questão tanto não está a ver no macaco infinito, é tu depois teres outro macaco que diz, ah, isto aqui é fixe, isto aqui é original, não é? Isto aqui é que é especial. Portanto, enquanto houver esta lógica, a AI vai fazer-te...
Mas tu aí partes do princípio que há dois macacos, que há aquele que matraqueia a peça no teclado da máquina de escrever, não é? Que era assim a analogia, e depois há o outro que eu ouvo e diz, não, isso é, afinal é uma coisa interessante.
Sim.
E eles, segundo o que tu estás a intuir, podem no futuro vir os dois a ser computadores. Quero o que faz, quero o que
mas
vai.
Antes de lá chegar, o que tu me falaste em Micar é, temos macacos a produzir, que são os computadores, e o macaco humano que está a consumir.
Uhum.
Pronto. Aí vai ser, pá, vai rapidamente, é fácil ocupar o computador ocupar esse espaço. Não é muito difícil. A questão de ser um contexto completamente pós-humano, em que não há nenhuma intervenção humana. Pá, não sei, não me dediquei muito tempo a isso, nem sei se me apetece, não é?
Porque isso é mesmo apocalíptico.
É uma condição de vida. Há um princípio, pá, um artigo que eu li já há muitos anos, e na AI não estava assim a arrebentar, que é, não há arte sem humano, porque a arte tem a ver com a condição humana, uhum. Portanto, o que os computadores farão será outra coisa.
Uhum.
É, portanto, é isso. É, nós vamos ser aqui. É outro mundo, é outra coisa. Estar a avaliar esse mundo pós-humano, não quero chamar apocalíptico, mas seria pós-humano, com as ferramentas que nós temos agora, com a visão que nós temos agora, é. Pá, não dá. Não é. É tentar estar a medir gases com uma régua que sentimos, não é? Não
tu dá. És da equipa do. Mais liberal, dizer, vamos ver como é que isto funciona. Tu és da equipa mais regulatória, que achas que devíamos começar desde já a pôr carris a estas inteligências artificiais?
Eu sou da equipa de que nós devemos regulamentar. Eu sou da equipa de que nós devemos, antes de questões de artística, eu sou da equipa em que nós devemos trabalhar para o bem-estar comum. Ok? Do ponto de vista de geral, não é? E não é sem regulamentação, isto vai dar o berro, ou seja, nós vamos começar a passar fome, vamos começar a não ter um espaço de trabalho, de ação, como a sociedade está organizada.
Uhum.
Portanto, só por aí nós tínhamos que começar a regulamentar. Até falando desta área específica que estamos a falar, já há um impacto direto no mercado de trabalho.
Já?
Já, então não.
Não sei, diz-me tu.
Então não, pá, desde a parte de produção, de edição rápida, não é? Pá, tu agora, para fazeres um trabalho de sound design, mas que não seja super autoral, tu contens ferramentas AI que funcionam super bem.
Ok.
Pá, e se calhar até precisas de uma supervisão humana, só que uma coisa que antigamente demorava uma semana, agora demora-te um dia.
Uhum.
Não é? Pá. Uma masterização e tu passaste uma masterização dos discos. Pá,
eu tenho visto isso mais em questões gráficas. Não sabia que no som igual. Também estava.
Sim, é igual. E o som até já está. Bom, sim, mas isso agora não interessa entrar em pormenores. Sim, pronto, já há um impacto direto na questão de mercado, de produção, de coisas muito práticas e muito concretas. Se formos para a questão autoral, Epá, embora não funcione nada bem, eu tenho muitos problemas com como é que é gerida as questões dos direitos de autor e por aí fora, e como é que são distribuídos dividendos, mas existe e vai existindo. No momento em que tu tens, e é assumido, e é assim que funciona, a AI aprendeu com material que está incluído nos direitos autorais, não é? Se não joga nas mesmas regras que eu e tu temos que jogar, ou seja, se produz aquele conteúdo todo, mas aprender sobre uma coisa que está balizada assim, mas depois não vai corresponder, ou seja, isto vai entrar no nosso mercado a produzir todo este material. E todas as outras pessoas, e a única compensação que nós podíamos ter, já que não conseguimos competir com aquilo, porque não conseguimos produzir aquela velocidade, era pelo menos receber...
Temos sido a base de dados daquele sistema.
Temos sido a base de dados. Não estamos a receber. Não é? Epá, então isto vai dar o berro. Ou seja, pelo menos regulamentar nesse sentido. As bases de dados que eles usaram para aprender, pá, têm que pagar como qualquer um de nós paga. Como qualquer pessoa. Se tu agora no teu disco quiseres usar um sample, vais ter que pagar. Não é? Não há grande... Mas até para isto funcionar, para isto não rebentar, não é? Porque isto vai rebentar. Pá, isto são as revoluções sociais, vão ser assim, são assim de mercado. Portanto, há essa questão de justiça básica de regulamentação. Não sei se há muita gente, mas a Europa tem-se tentado mexer, mas não está a correr muito bem, porque saiu um ano, dois, uma coisa chamada AI Act, que já tem cuidado com isso, que é, mas isto vai dar bronca. E eu também não tenho estado tão atento nos últimos meses. Todos os novos motores que tenham sido surgidos desde que saiu a AI Act têm que responder a esta regulamentação. Ou seja, tem que dizer exatamente de onde é que veio o material, quais são as bases de dados e terão que pagar os direitos perante isso. Mas só aqueles que são criados desde que saiu a AI Act. Portanto, tudo o que já foi feito para trás...
Não há retratação.
Pá, primeiro isto, eu não percebo nada do mercado, nem de economia, nem por aí fora, não parece que isto seja propriamente viável. Fácil. Do ponto de vista... Pronto. E se calhar eu estou a ter uma... Se calhar alguém sabe mais que isto e até posso dar algumas vezes, mas é mais ou menos assim, porque eu tenho tido cuidado quando uso AI, tentar estar dentro do que são estas regulamentações um bocadinho mais justas e mais sustentáveis. Portanto, há preocupações. Opa, mas está atrasado, não está a funcionar. E nós vamos começar a receber, já temos um impacto, não é? Opa, o Spotify já está com material de... Bem, saiu há pouco tempo, não é?
Fui ouvir um disco de... folk rock americano de uma banda que era totalmente inteligência artificial.
Isso é, mas isso nem é o que me preocupa mais.
Então.
O que me preocupa mais é que toda a música que nós temos lá já é servida pela Spotify para alimentar as músicas que eles vão fazer. Portanto, a ideia de negócio deles não é continuar, que já era, não é continuar a explorar os músicos, mas é explorar gratuitamente, não é? Porque há uma cláusula no contrato com a Spotify em que tudo que ele for gerado a partir daquilo que eles aprenderam com o material que lá está, não é passível de direitos ou de qualquer remuneração. Portanto, um modelo de negócio das plataformas stream será gerar conteúdo e não distribuir conteúdo.
Claro.
E isso vai ser lixado.
Vai ser com F.
Sim.
Pois, eu tentava sempre perceber que o processo criativo, não é? É uma coisa extraordinariamente de uma banda larguíssima, não é? Tu podes ter desde um processo criativo absolutamente maquinal para que alguém tem que fazer um jingle ou uma coisa do género que demora 30 segundos a fazer isso, até existirem obras seminais da cultura humana. Eu fico sempre com a sensação de... como é que um sistema destes poderia produzir, quer dizer, esse tipo, uma obra desse calibre? Se era por aproximação, se era por, quer dizer, estatística, probabilidade, até eventualmente chegava lá, mas se ele iria conseguir criar uma obra musical, literária, até cinematográfica, o que quer que seja, a performativa não consegue... Não consegue. Quer dizer, com um robô, eventualmente poderia conseguir, não é? Nem sequer penso nisso, que deixasse um lastro na cultura como algumas obras que nós conhecemos deixaram.
Opa, a tua pergunta é bastante interessante, e isso do ponto de vista mais bem, eu ia dizer mais antropológico, não tenho certeza se tudo aplica bem a ciência de antropologia, mas de sociológico ponto de vista é super fascinante olharmos como é que isso funciona. Eu, mais uma vez, eu acho que as regras vão mudar um bocadinho e as coisas vão ser diferentes. Se estes motores que temos, estes algoritmos que temos, se não forem capazes já de fazer isso, vão ser capazes de fazer muito em breve. A questão aqui tem a ver com motivação, não é?
Tu não achas que é sequer uma possibilidade de eles conseguirem ou não? Tu achas que é uma certeza de que eles vão conseguir?
Eu acho que é uma certeza que vão conseguir. A questão é, eles não têm... isso é mais divertido porque a criação... O que é comum à criação que estavas a falar, e a criação é essa coisa vastíssima de... Eu tenho quase uma necessidade de design, tenho que ser um jingle para aquela coisa, como... Eu tenho esta urgência humana existencial e vou produzir esta peça para...
E voltar à minha vida
produzir,
toda.
Produzir conhecimento, assim que é, não é? São as duas coisas, criação, mas são as duas diferentes. Todas as duas têm motivação, há uma motivação, uhum. Isso é o que é comum à criação, uma motivação de criar. E o motor AI não tem uma motivação de criar, e precisas de lhe dar essa motivação. E por enquanto nós estamos, isto é uma parceria, não é? E eu... Alguém vai dizer, opá, vamos tentar escrever este grande livro, vamos tentar fazer este grande quadro, e vai haver essa parceria de criar uma motivação para isto acontecer. E isso é que é, para mim, esse é que é o grande desafio e piada, que é como é que este espaço, a criação, vai-se quase resumir apenas à curadoria e à motivação, e um dia até isso vai acabar, e isso é que eu não consigo pensar como é que será. Quando essa motivação deixar de ser humana, vamos estar a começar a falar de outra coisa, estamos a falar desse mundo pós-humano, que é difícil para nós, ou pelo menos para mim, fazê-lo. Mas, por enquanto, não, haverá sempre um motivador de vamos criar isto, vamos tentar criar isto, e há mais ou menos essa apreciação. Tem sido muito falado desta parceria... de robô-máquina, não é? De humano-máquina no processo criativo, em que do nosso lado está apenas a motivação e uma espécie de um trabalho de curadoria.
Certo, e que na verdade é um bocadinho uma escala de cinzentos, não é? Porque o que é que és tu a tocar um sintetizador ou tu a usares um computador? É tu a interagires com uma máquina para criares um fim, um objeto, algo musical.
Eu já fui vendo isto, nós já fomos vendo, mas eu na minha área específica já fui vendo algumas destas, em escalas muito mais pequenas, obviamente que a escala é muito maior. Eu ainda lidei com alguns músicos e compositores que fizeram música eletrónica em fita. E olhavam, e eu trabalhei com fita por piada, não é? E quando a piada deixou passado meia hora, quando aquilo passou a ser horrível e passou a ser uma seca, não é? Voltei para o computador. E uma coisa que demora 3 segundos a fazer, cortar e copy-paste, em fazer em fita precisas de 2 horas, 3 horas, dependendo do que é. E ouvi alguns colegas mais velhos ou professores olhar para nós como, opá, grande parte do vosso trabalho, a parte técnica, o métier, não é o artefacto, vocês têm aqui uma assistência que não são vocês que estão a fazer. E depois começas a ter assistência, não é? Da programação, dos algoritmos, o autotunes, o sincronizar-te os ritmos, não é? Quando estás a gravar em estúdio, ou seja, nós temos muita assistência há muito tempo e sempre houve alguém mais old school a dizer, opá, mas isso é máquina, não és tu. Pronto, isso foi sempre acontecendo e acontece, e na música tem sido. Uhum. E na música é fácil porque às vezes esquecemos-nos, mas não tem sido assim tão, não é assim há tanto tempo, não é?
Claro.
Não podemos esquecer que os Beatles fizeram uma tour sem haver PAs. Fazer uma tour com amps, não é? E para nós um PA é uma coisa tipo, pá, faz parte, talvez teres 50 subs e não sei o que num festival é uma coisa banal, e não é, uma coisa que tem 60 anos, não é? Por aí fora, os primeiros editores, ou seja, não estamos a falar de coisas que não são do nosso tempo. Portanto, eu fui vendo estas questões de olhar para, isso já não é bem a grande cena, porque isso já teve aqui muita assistência, teve muito apoio. Pá, agora o apoio é cada vez maior e está muito mais focado na tua motivação e na tua curadoria.
Pronto.
Mas haverão sempre puristas, haverá sempre alguém que vai procurar aquela, e sim, vai haver sempre uma reação.
Mas uma coisa é purista e eu tentar ser um ludita e excluir a tecnologia toda da minha vida. A outra coisa que me fascina, que eu penso, é se existirá um sweet spot de tecnologia. E qual será esse sweet spot? Por exemplo, eu falo muito com um amigo meu que diz que gostava de continuar a viver em grande medida nos anos 90. porque havia uma série de coisas que eram entre não viveres num tempo medieval, não é? Haver já tipo vacinas e cirurgias e coisas do género, mas ainda não termos entrado neste tiroteio tecnológico que de 2000 para cá parece estar a crescer a uma escala logarítmica, e está sempre a dizer, pá, anos 90, que anos 90 eram assim uma espécie de sítio humano ainda para se viver. Eu não sei se ele está enganado. Quer dizer, lembro-me de ir à Expo 98 e pensar, isto está
fixe.
Está bom, quer dizer, há aqui progresso, não há? Há aqui coisas notáveis. Lembro-me de ver na Expo 98, está quase a fazer 30 anos. Animações 3D, não é? Que na altura parecia-me assim uma coisa, e era extraordinariamente projetada no futuro, mas ao mesmo tempo ainda tínhamos muito que falar uns com os outros e de estar uns com os outros e de sair de casa.
Opa, sim, eu concordo. Eu acho que nós vamos entrar, não sei se as pessoas que nos vão ouvir vão achar piada a isto, porque isto entra aqui numa cena mais de muito pessoal e muito romantizada e muito intimista. Obviamente, eu, do ponto de vista pessoal, estou contigo. O meu sweet spot também, acho que não é tão antigo, não é nos anos 90, mas acho que está a passar, acho que passou. Eu acho que, pá, ali os 2000 foi fixe. Um bocadinho com o Fukuyama, não é? O fim da história.
Ok.
Pá, eu já foi fixe viver na altura do Napster e poder sacar música, ter acesso um bocadinho mais fácil e não ter que andar com uma torre para conseguir fazer música e por aí fora.
Uhum.
Pá, mas agora, não tanto até pelo AI ser uma ferramenta poderosa na criação, mas esta, o viver constantemente assoberbado por conteúdo é difícil para mim. Acho que passamos o sweet spot, sim. Mas isto, pá, mas se falares com os teus, com os nossos avós, eu já não tenho nenhum avô vivo, mas os nossos pais, pá, falarão de outro sweet spot e os nossos avós falarão de outro sweet spot.
Mas é aquela questão de que
eu não vou partilhar contigo uma visão catastrofista da coisa.
Não?
Recuso-me a isso, não a tenho, e também não sei se consigo imaginá-la, mas não a tenho.
Quer dizer, eu tenho uma, mas depois não a posso ter, porque eu tenho um filho pequeno, por isso eu tenho que ser otimista, senão estou a enviar o meu filho para o cadafalso, e não é isso que eu quero fazer. Mas há uma série de sinais na contemporaneidade que eu acho que são assim alarmantes.
Eu acho que vai doer. Acho que vai doer. E não começou ainda a doer a sério.
Pois, mas isso de doer leva-me ao onde eu queria falar contigo a seguir, que é uma das coisas que eu acho que vai ser a derrota completa. É o sistema atual, o atual edifício de ensino que existe, que vai ter que se transformar numa coisa qualquer.
Claro.
Eu, quando o meu filho nasceu, disse à minha mulher, eu acho que o nosso filho não vai para a faculdade. Acho que não vai haver faculdade na altura. E ela disse-me que eu era louco. E agora já está, tipo, se calhar não vai haver. E eu tenho falado, até aqui no programa, com pessoas que se dedicam à educação. E, eventualmente, o modelo em que nós fomos formados, os nossos pais foram formados, este modelo clássico, ocidental, de uma sala, uma transmissão de conhecimentos, um professor, um método de avaliação, pode muito rapidamente estar hipotecado.
Claro. Sim, mas isso, eu não vejo jogar mal nenhum nisso.
Então, tu que és ainda professor, qual é que é o teu papel no futuro?
O meu papel futuro, ou seja, arriscando a fazer futurologia, o meu papel de futuro continuará a ser na gestão e na curadoria nestes conteúdos. O que é que tem acontecido nos últimos anos? E até da minha experiência enquanto professor, grande parte do meu trabalho foi ensinar técnicas. Ensinar, que é uma coisa ridícula, que não devia acontecer numa faculdade, nós mesmo ter que perder tempo com isso, que é ensinar-te a mexer num software ou ensinar-te o métier, a parte do artesão. Nada contra a parte do artesão, porque há um prazer a avaliar nisso. Porque isso tu agora tens um robô, um algoritmo, whatever, que faz isso por ti, portanto, tu não precisas de perder tempo com isso, ou não precisas de... Ou, se ainda não chegamos aí, tu tens 50, 500 tutoriais no YouTube que já são melhores do que eu enquanto um gajo, tu queres ir às 8h30 da manhã, apanhar frio, vais para a faculdade para teres um gajo a dizer, carrega aqui neste botão e corta e põe aqui o código e não sei o quê. Não, isso acabou, vai acabar. Se não acabou, já vai acabar. Onde é que está o nosso trabalho? Está no trabalho desta gestão, de como é que vamos aplicar isto, como é que vamos fazer isto, de qual é que é o conhecimento que nos interessa no meio desta confusão toda, é partilhar contigo a experiência que eu vivi, o conhecimento que eu tenho, que eu fui decantando de todas estas coisas, pá, que são interessantes, e é este trabalho conjunto de pesquisa, de criação e de criar um novo status quo. E é para isso que as universidades devem servir e servirão para o futuro. Pá, não temos chamado universidades, podemos chamar outra coisa qualquer, não me interessa, não é? Acho ótimo que esteja a repensar, porque também acho que o ensino superior, as faculdades, pá, tinham imensos problemas, e acho ótimo que isto seja revisto e repensado.
Pois.
Agora, para todas as mudanças, doem.
E tu achas que vai continuar a haver lugar e espaço para aquilo que tu fazes? Ou seja, para a parte mais imaterial?
Ah, acho que vai haver. Se isso é um emprego, não é? No sentido de vai haver uma instituição em que emprega pessoas a fazer isso, não te sei dizer. Eu imagino que sim. Se serão menos, talvez... aí nunca pensei, nunca me debrucei muito no assunto, mas acho que haverá sempre este espaço.
Exatamente o que é que tu ensinas?
Exatamente o que é que eu ensino?
Ou o nome das cadeiras que lecionas?
Eu ensino, neste semestre, ensino banda sonora para cinema, numa licenciatura de cinema, ensino arte sonora e tecnologias, e é a única coisa que ensino este semestre. Eu estou muito ligado ao doutoramento, eu coordeno o doutoramento, então estou com muitas orientações e como investigação, portanto só tenho estas duas cadeiras neste semestre. Por exemplo, banda sonora, o que é que é? Ok, há aquela parte em que nós explicamos mesmo como é que funciona, estruturas, pontos culminantes, funções, e são coisas que são rápidas, são fáceis e que é conhecimento, que é relativamente fácil conhecer, e depois o resto é uma partilha e uma discussão de pá, olha este trabalho é especial, porquê? Ou este trabalho é mau, porquê? E muitas vezes encontramos o que interessa onde não concordamos. Onde não funciona. E esse trabalho é que será sempre mais difícil tu ter essa interação com... Tu podes ter essa interação com uma máquina. Mas a máquina não está muito interessada nisso. Não está muito... Não foi desenvolvida para isso. Poderá ser.
Acho muito interessante essa questão das bandas sonoras, porque, na verdade, também acho que nas bandas sonoras, e corrijo-me se eu estiver enganado, tem havido um conquistar de espaço. E que hoje em dia tu quase que não consegues ter em séries e filmes não espaços vazios.
Sim. Depende do que estamos a falar.
No comercial, naquilo que sim, se ligas à televisão, né? Não é? Se não estás a ir a um cineclube ou uma coisa, ou à cinemateca, eu ligo a televisão e está a dar qualquer coisa. E eu fico ali naqueles 2-3 minutos a ouvir. Fico sempre com a sensação de que está algo em segundo plano.
Tens toda a razão. Nos dois mundos, para teatro e depois para vídeo e para cinema. Mais para teatro do que para cinema, mas trabalho nos dois. E a minha experiência de trabalhar nos dois é que, embora tenha muitas coisas em comum, partem os dois por princípios diferentes, que é o estado natural do teatro é o silêncio. Portanto, pôr qualquer bocadinho de música é um elefante a entrar por ali afora. É sempre difícil, não é? E depois quando sai também é um vazio gigante. No cinema é o contrário. Então, se estivermos a falar de uma linguagem mais comercial, o estado natural é sonoro e musical e muito carregado. Portanto, é por isso que o que tens, e é muito usado, é o silêncio. Quando usas silêncio num filme, é super impactante. Porque não estás habituado, ou seja, não faz parte. É essa a exceção. É isso é que te cria. Ei, o que é que se passa? Vai acontecer aqui qualquer coisa. E isso foi crescendo. Mas isso não é de agora. Porque mesmo no cinema mudo, o cinema mudo estava carregadíssimo, não havia silêncio, não é? O cinema mudo estava. Pá, havia sempre. Eram feitas peças, havia partituras e a música no cinema mudo era do início ao fim. Havia sempre ou uma pequena orquestra, dependendo de qual era o filme, um gajo a tocar piano ali a dar-lhe forte e feio e não parava, a fazer mais Mickey Mouse, menos ou não sei o quê. Portanto, isso não é propriamente novidade. Mas estou completamente contigo.
E os alunos que te lecionas estão a cursar em?
Os de banda sonora em cinema, E a arte sonora e tecnologia é mestrado de New Media Art e de Sound Design.
É difícil a vida desses garotos quando acabam os cursos?
Opa, eu diria que não.
Não?
Eu diria que não. Boa. Mas depende do que é que tu achas que é difícil ou não.
Já, se com o investimento que fazem na sua formação, depois conseguem ter vidas profissionais minimamente satisfatórias.
Eu não quero nada fazer esse papel de agora de repente estar aqui a publicitar o sítio onde eu trabalho. Mas a área onde eu trabalho, o que nós saímos ali é saber fazer muita coisa. A saber gerir um projeto, a saber fazer, a ter uma capacidade de criar. Isso é uma valência ótima, não é? Eu sinto, e mais uma vez, é um bocado que estávamos a falar no início, eu não sinto que seja um mérito pessoal, mas tem a ver com a área onde eu fui trabalhando. O meu trabalho é multidisciplinar por natureza e passa por produzir, eu tenho que produzir coisas, eu tenho que arranjar uma solução para a coisa acontecer. Isso é super útil no mundo do trabalho. Agora, se tu me dizes, eles vão sair dali e vão entrar numa empresa em que vão receber muito dinheiro e vão ter um ordenado certinho e não sei o que, é muito pouco provável.
Uhum.
Há alguns casos, depende, mas ainda para mais os casos que há são os lugares em que estão a ser mais atacados pelas tecnologias que estamos a falar. Portanto, por aí, a vida não é fácil. Pá, se a tua cena é conseguires criar coisas e agarrar as oportunidades e criar as oportunidades, pá, sim, acho que são pessoas que estão muito bem preparadas, não é?
Para a vida profissional. Não, mas é bom saber que tem isso. Zé, estamos próximos do final. E como eu te disse antes de começarmos, há sempre esta maldade, há uma maldade no início e outra no fim. Por isso, deixa uma sugestão para os nossos ouvintes do que quer que seja que tu gostasses de partilhar com eles.
Pois, tu apanhaste-me super desprevenido nisso.
Ainda bem, porque é isso, porque eu não quero que as pessoas pensem muito.
Pronto, mas eu gostava de vir aqui com uma coisa super.
Sim,
enlightenment, e um super espetacular,
não,
e toda a gente pensa, foi, este gajo é bem inteligente.
Não.
Pá, mas quando tu me disseste isso, e disseste, pá, não vamos para os livros e para o cinema, aquela coisa super chata, e a mim só me apeteceu, pá, pelo menos uma vez na vida ir à Patagónia, meu, e sentir aquele, voltar no fim do mundo.
Pois,
a Terra do Fogo.
Eu sou um viajante relutante, mas eventualmente o fim do mundo. Eu li sobretudo mesmo o fim do mundo, no Estreito de Magalhães, porque eu tenho assim um fascínio pelo Fernão Magalhães e pela viagem que ele fez. Sim, então Patagónia.
Pronto, chilena.
Chilena?
Sim.
Ok. Aos ouvintes da Rádio Universitária, recordo o endereço para onde podem enviar as vossas reclamações ou sugestões, k.stamos.rum@gmail.com. Zé, obrigado.
Obrigado, eu.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.